Muito bem. E estamos chovendo sim, irmão. Tudo bem? Irmão Henning, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Todas as terças-feiras a gente tem a participação de Irmão Henning no nosso quadro Hora do Aras. Meu caro, hoje temos um desafio aqui. Eu me lembro que da terça-feira passada nós conversamos e você falou um pouquinho da sua paixão pelos cavalos, enfim, e citou aí o quarto de milha como um cavalo que marcou bastante aí a sua vida, enfim, e principalmente a história que ele tem através dos tempos aí e como isso mexeu com você. Queria te propor para a gente falar do quarto de milhas hoje nesse nosso encontro, até para o pecuarista, para o produtor brasileiro que está nos ouvindo, entender um pouquinho mais dessa raça que está no Brasil já há algum tempo, e o Hermano vai contar mais detalhes para a gente, e entender a importância dela para o nosso plantel aqui no Brasil, né? E eu já começo te perguntando, Hermano. Você tinha falado dessa paixão que começou assistindo filmes no Velho Oeste, lá no cinema, né? Quando foi que você viu o seu primeiro quarto de milha ao vivo? E que impressão que te marcou aí nessa raça, hein?
Muito bem. Antes de mais nada, eu quero começar a nossa conversa aqui com uma notícia um tanto quanto triste. Nesta terça-feira de manhã, recebi a notícia da morte do Robert Redford. Por que que eu estou fazendo esse registro aqui? O Robert Redford era um grande criador do cavalo quarto de milha. É o do quarto de milha que a gente vai falar aqui hoje, né? E eu me lembro, foi dele, de Robert Redford, durante uma entrevista a Jay Leno, se não me engano, ABC News ou NBC. Nessa época eu morava nos Estados Unidos. E foi dele que eu ouvi pela primeira vez, quando o Jay Leno perguntou a Robert Redford como é que estava a criação de cavalos dele, porque ele era realmente conhecido nos Estados Unidos, né? É claro, como um grande ator que sempre foi, mas também como um criador de cavalos, né? E o Robert Redford disse a ele que estava preocupado com a questão econômica de criar tantos cavalos no seu Aras, e foi dele que eu ouvi a primeira vez a expressão de que enquanto você dorme, o cavalo come, né? À noite, quando você está dormindo, tá, o cavalo não para de comer. Mas foi por isso que eu queria fazer esse registro nessa nossa conversa aqui. Já que ele era um grande criador, quer dizer, um grande criador, não digo, mas pelo menos um homem que gostava, que amava cavalos, né? Um ator maravilhoso, Robert Redford, e é com tristeza que eu registro aqui nessa nossa conversa, o falecimento dele hoje. Mas você me pergunta, essa história do cavalo, qual foi a minha emoção ao ver o cavalo ao vivo pela primeira vez? A história é um pouco longa, mas eu vou tentar resumir. Você sabe que durante os anos 70, o King Ranch, que tinha no Texas vários aras de criação de cavalo, trouxe para o Brasil os primeiros animais, os primeiros quartos de milha, né? É a raça mais jovem entre nós aqui, a mais recente que apareceu no Brasil foi o quarto de milha nos anos 70. Mas antes disso, você lembrou que o cinema nos trouxe esses cavalos antes, né? E um deles, a minha geração conviveu com seus heróis, né? Com seus ídolos através do cinema. E um deles era o Roy Rogers. E o Roy Rogers era um cantor country famosíssimo nos Estados Unidos e que foi encaminhado para o cinema com aqueles filmes de cowboy que a gente assistia sempre, ainda preto e branco. Mas eu tive chance de conhecer o Aras do Roy Rogers em Los Angeles. Eu fui mandado pela Globo, eu era correspondente nos Estados Unidos da época. Eu fui enviado para Hollywood fazer uma matéria sobre cinema, não me lembro exatamente qual. Mas alguém me disse que Roy Rogers ainda tinha seu rancho nas imediações de Hollywood, de Los Angeles. Então eu aproveitei lá uma folga junto com o cinegrafista Orlando Moreira, que até hoje trabalha na Globo lá em Nova York. Fomos conhecer o rancho do Roy Rogers. E você me perguntou, né? A emoção de eu ver um cavalo, um quarto de milha pela primeira vez. Eu vi o Treasure, que era o companheiro do Roy Rogers naqueles filmes de cowboy. Só que o Treasure já havia falecido há muito tempo. Como que eu vi o Treasure? Ele tem na entrada do rancho dele, do Aras do Roy Rogers, dos Estados Unidos, o Treasure empalhado. É um palomino lindo, um cavalo de crina dourada, rabo e crina dourados, um cavalo excepcional. Você me pergunta de como foi ao vivo ver um quarto de milha. Eu vi um quarto de milha empalhado, que era o Treasure. Isso me emocionou bastante. Mas depois eu tive muita convivência com os cavalos aqui no Brasil. Mas essa história eu achei que merecia ser contada desse seu programa aí, né?
Muito
O que
legal,
você
muito
acha?
legal. Foi sensacional, enfim. Eu queria agora aproveitar para saber o que que especificamente nessa raça, irmão, te atrai, né? Por que que ela passa a ser uma raça especial para você em comparação com outras que você conhece?
Pois é, o cavalo empalhado de Roy Rogers em Los Angeles, realmente, eu não sei se ele existe ainda, porque isso aí foi nos anos 90, né? Mas o quarto de milha, desde essa época, ele trazia uma atração muito especial, porque em comparação com os outros animais, com os outros equinos, né, de outras raças, como o árabe, como o cavalo puro sangue inglês, como esses cavalos ibéricos que vieram para o Brasil também. Ele é um cavalo, eu diria, que a gente chama de cavalo manso, né? O cavalo tranquilo, que você pode conviver com muito mais facilidade. Isso aí é uma das atrações do quarto de milha. É um cavalo tranquilo, que qualquer criança pode montar, mesmo que seja um garanhão. Isso aí é realmente impressionante. Mas, além disso, o porte físico do cavalo, o quarto de milha, né? A cabeça pequena, o porte, né? Porque ele vem do puro sangue inglês, com um Mustang. Isso eu também já disse aqui, que é o cavalo selvagem dos Estados Unidos. Mas o quarto de milha, principalmente da linhagem de apartação, eles são lindos, eles são bonitos e dóceis, né? A docilidade do quarto de milha é uma coisa impressionante em relação aos outros cavalos. E isso me chama atenção no quarto de milha.
Muito legal. A gente tem algumas imagens aqui. Vou pedir para o Pedro rodar essas imagens para que as pessoas possam conhecer e se identificar também com o quarto de milha. Mas, irmão, eu queria aproveitar você aqui para entender como é que está essa raça aqui no Brasil, né? O desenvolvimento dela tem hoje um padrão estabelecido? Existe uma preocupação em difusão dessa raça para determinada atividade, seja competição, seja trabalho nas propriedades, enfim. Como é que a gente pode descrever hoje a presença do quarto de milhas no Brasil?
Olha, o crescimento do quarto de milha desde os anos 70, do século passado, enfim, mas não faz tanto tempo assim, foi impressionante. E é impressionante. Graças ao trabalho da Associação Brasileira de Criadores, a ABQM. A ABQM, que funciona aqui na Água Branca. Aliás, não funciona mais no Parque da Água Branca. Funcionava até um pouco alguns anos atrás, mas desde essa época, hoje está instalado num outro endereço que o pessoal reclamou bastante, porque no tempo da Água Branca a gente tinha mais facilidade de contato com a associação. Mas graças à Associação Quarto de Milha, o desenvolvimento desse cavalo no Brasil é impressionante. E é animado pela versatilidade do cavalo, né? Porque ele é utilizado no trabalho, ele é utilizado no esporte, principalmente. Você vê, provas de laço com quarto de milha, provas de tambor e baliza, provas de corrida. O pessoal que vive o quarto de milha no Brasil deve muito à ABQM, que é instalada aqui em São Paulo, né? Principalmente no aspecto, digamos, de linhagem, né? Nós temos três linhagens importantes do quarto de milha. O quarto de milha de velocidade, aliás, vem daí o nome quarto de milha, né? Porque o cavalo é imbatível nas retas de quarto de milha, que são 400 metros. Uma milha tem 1.600 metros, então por isso que ele recebeu esse nome. É um cavalo ligeiro, é um cavalo rápido, né? Nas retas, imbatível. Vem daí o nome quarto de milha. Foi aí que nasceu o cavalo, especialmente para corrida. É um cavalo de corrida. Mas é também um cavalo de trabalho. Por isso que tem as linhagens de corrida, a linhagem de trabalho e a linhagem de apartação, não, eu diria de conformação, a linhagem de conformação, que existe muito também no cavalo árabe. A conformação é o princípio da raça, é aquele padrão de cavalo. Mas o desenvolvimento do 4 de milha no Brasil foi muito grande, principalmente no aspecto aqui no sudoeste do estado de São Paulo, sul de Mato Grosso. Ele é muito utilizado no esporte de tambor, né? Aquelas provas de tambor que reúne muitos jovens, crianças, que atrai esse pessoal para a criação do quadro de milha. Agora, o desenvolvimento, mas eu acredito, numa opinião minha, que o maior desenvolvimento do quadro de milha foi no Nordeste, né? Das provas de vaquejada. Descobriu-se, até então a vaquejada já existia, claro, no Brasil, mas usava-se até o cavalo inglês, os cavalos comuns brasileiros, o meio-sangue inglês, que era um cavalo de porte e tal. Mas o surgimento do cavalo quarto de milha foi uma redenção, tanto para a vaquejada como para a própria raça no Brasil. E hoje o plantel de quarto de milha do Brasil só pode ser comparado com os Estados Unidos, hein? Porque é muito desenvolvido, principalmente a partir da importação de garanhões, de grandes reprodutores, né? A base do quadro de milha, a linhagem Dash for Cash, por exemplo, desenvolveu maravilhosamente no Brasil. Na área, digamos, de trabalho, o Sanjay, que trazido para o Brasil pelo King Ranch, né? Eram cavalos, porque a questão de 30, 40 anos atrás, não existia essa divisão de linhagens de velocidade. O quarto de milha era um cavalo para tudo, né? Depois, com o tempo, ele foi de linhagem de trabalho, linhagem para apartação, linhagem de corrida. Enfim, é um cavalo versátil em todos os sentidos do quarto de milha.
Muito legal. Hermano Henning, meu caro, show de bola, show de informação aqui pra gente e informação com paixão, que eu acho que é o mais legal de tudo aí. Obrigado pelo seu envolvimento no tema, obrigado por trazer pra gente informações preciosas desse setor tão importante que é a equinocultura no Brasil. Terça-feira a gente volta com mais informações aí do setor de criação de cavalos no Brasil com Hora do Aras. Combinado, hermano?
Combinado. Um dia a gente entra direto de lá, mostrando os animais.
Isso aí. Abraço para você, até a próxima.
Um abração, um prazer muito grande estar mais uma vez com você aí.